Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 12ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma que faça a leitura da Bíblia. Provérbios 13, versículos de 2 a 6, o justo em contraste com o perverso.
Muito bom dia a todos. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda o que anda na integridade, mas a malícia sobreteve ao pecador. Amém.
Amém. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 10 de 2022. Aos 10 dias do mês de março de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 10ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, José Clemente da Silva Correia, Exuma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer à reunião os seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Clenubim, presidente; José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10 horas e 2 minutos, o vice-presidente vereador Carlos Delgado, na condução dos trabalhos invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Celso Duarte que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo de 54 a 59, os sinais dos tempos. Na sequência, o vice-presidente vereador Carlos Delgado solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O vice-presidente vereador Carlos Delgado solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 24 a 26 de 2022, protocolados sob os números 147, 153 e 154/2022, Lege. Indicação número 18/2022, protocolada sobre o número 146/2022, Lege. Moções número 25 a 27/2022, protocolada sobre os números 149 a 151/2022, Lege. Registra-se a entrega de certificados aos homenageados referente às moções número 25 e 26/2022. Foi apreciado em discussão e votação únicas o balancete número 11/2021, protocolado sob o número 12/25/2021, Lege, de autoria do Poder Legislativo, referente ao mês de outubro de 2021. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 108/2021, protocolado sobre o número 929/2021, Leste, de autoria do vereador Celso Duarte, que determina que os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona. A vereadora Márcia Fumagalli solicitou vista ao projeto supracitado. Foi aprovado a participação de representantes desta casa no evento, conforme o convite número 4/2022, protocolado sob o número 155/2022, Lege. O presidente vereador Carlos Delgado solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 10 e 11/2022, protocolada sob os números 148 e 151/2022, lege. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios número 33 a 37/2022 e autógrafos legislativos número 13 e 14/2022. Adversos. Ofícios número 90 a 94/2022. O período das comunicações foi usado pelos vereadores Celso Duarte, José Clemente Correia, Márcia Fumagalli e Marcelo Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 27 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlin Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 10 dias do mês de março de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura da participação na reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento verbal número 04/2022 do vereador José Clemente, participo da reunião, coordenador da 10ª CROP, Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, arquiteto André da Costa Clostefort e o engenheiro eletricista Gonçalo Moacir Abade, a fim de explanarem sobre a situação das escolas estaduais José Pinto Bermudes e Flores da Cunha.
A palavra está com o proponente, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Paulo Klenubing, presidente desta casa, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, imprensa, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, também na condição de presidente da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, nós entendemos, devido às mais diversas manifestações da população, da comunidade escolar, também manifestações públicas na imprensa, e a notícia dos problemas que cercam, envolvem educandários do Estado, de domínio do Estado aqui no município de Uruguaiana, e que abrigam a nossa comunidade uruguaianense nessas escolas. Inclusive em redes sociais, servindo de chacota para esta casa, como poder legislativo, como um dos três poderes constituídos, de que seria inércia também do poder legislativo nas questões pertinentes a uma solução para a problemática que envolve principalmente o HB, o Hermeto Pinto Bermudes, a escola Flores da Cunha, em relação a uma estrutura que vem se arrastando há um bom tempo, e aqui nós falamos aqui, e de forma muito contundente, inclusive, a nossa manifestação, de cobrança de providências, porque nós devemos, como agentes públicos, como agentes políticos, devemos satisfação para a população. E se ela está cobrando do Poder Legislativo, nós temos que dar a resposta. Como nós convidamos, em hora oportuna, aprazada, para que viesse aqui os setores envolvidos do poder público, para que nos desse informações, nós estamos aguardando, e parece que gradualmente alguns deles passaram a vir aqui. E nós precisamos sempre de dinamicidade, de comprometimento, de respeito principalmente com a população e principalmente também com esta casa aqui. Quando o poder legislativo convoca, convida, chama, quem está chamando é a população, é o povo de Uruguaiana. Não é o vereador Clemente, eu sou apenas o instrumento que a população tem e que colocou aqui para que pudéssemos ter informações em relação a esses assuntos. E também, medindo e até onde podemos respeitar, né, desculpas já ficam pelo caminho. Então nós precisamos sempre de que se tenha aqui de forma muito clara qual é o encaminhamento, quais são as providências, qual é o andamento, né, porque nós vimos aqui informações, algumas escritas, outras verbais, de que se fez de tudo ali na escola. Vou citar o exemplo do Hermeto Pinto Bermudes, inclusive com questões de engenharia, de que apresentaram vários problemas. Aí envolveu vários vereadores aqui tomando providências e pedindo elas, e a gente vê que o tempo que isto vem cedendo para a solução é muito longo. E as informações que chegam aqui, nós não somos técnicos, mas nós temos que falar da forma que chegam. Que o fio não era do tamanho e que não sei o que não era igual a não sei o que. E que depois tinha um gerador e que o gerador gastava não sei quanto de energia e a energia era não sei quanto. Nós não queremos saber disso, nós queremos é que tenha energia elétrica e aquela professora que veio aqui não diga que mais vale a pena ela botar as cadeiras embaixo de uma árvore e dar ali orientações para as nossas crianças do que estar dentro de uma sala de aula que não tem claridade, luminosidade, e ela se valeria da luminosidade aproveitando as condições normais de tempo. E pior é ouvir ainda que os banheiros da escola, né, não davam a condição de atender a comunidade escolar. Então tem que fechar a escola. E é por isso que tem que falar desta forma, e nós precisamos aqui que nos deem uma informação concreta, plausível, e que a população ali fora saiba também, através do Poder Legislativo, que existe uma solução, que existe prazo, e que realmente estamos comprometidos em dar a solução daquilo ali que já começou o ano letivo. Nós já estamos em março e não temos ainda o funcionamento adequado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. A tribuna está à disposição dos senhores André e Gonzalo.
Bom dia a todos. Agora melhorou. Eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui poder falar um pouquinho a respeito dessa situação. Eu que estou há um mês no cargo de coordenador da CROP, mas já fiquei sabendo de muita coisa também, e muita coisa que se fala também por rádio e enfim, e que muitas vezes não diz o que está realmente acontecendo. Então é a oportunidade de a gente poder dizer alguma coisa mais concreta. Eu fiquei sabendo, porque eu não estava aqui antes, de todo o andar dessa triste, digamos, obra que aconteceu lá. Mas temos uma solução bem mais prática agora. Estamos com um reinício de obra. Fiquei sabendo, sentado ali agora, que chegou um reinício para nós, da Secretaria de Obras, para assinatura do reinício. Dado essa assinatura de reinício, nós vamos cobrar um cronograma muito, muito apertadinho, de uns 10, 12 dias, para eles terminarem isso, finalmente. E aí precisamos dele assinado, e agora sem chuvas isso vai se dar. A gente vai começar a acompanhar dia a dia. O que aconteceu no passado, como disse o vereador, agora não vai adiantar mais desculpas, porque tínhamos aqui uma solução para não ter a escola sem luz, que era um gerador de propriedade do Estado e que estava aqui disponível, o pessoal não quis ligar, por algum motivo, A mais B, não sabemos, vamos deixar isso para trás. Já não houve mais o tempo A para ligar, agora é tentar, e vai ser feito, e vai ser cumprido nesse prazo rápido. Eu estou falando do Hermeto Bermudes, né, do HB. Ele vai ser reiniciado se possível ainda essa semana, com essa assinatura na nossa mão hoje de tarde, o quanto antes. Essa é a nova, a boa nova do momento quanto ao HB.
Inicialmente, tá, eu nunca me pronunciei, eu sou um engenheiro eletricista que fez o projeto, nunca me pronunciei com imprensa, nunca me pronunciei, sempre pedi para o setor de imprensa da Secretaria de Obras se pronunciasse. Vi muita informação errada, completamente equivocada, sendo colocada nos meios de comunicação. Tá? Além do cabo, que agora isso me pegou de surpresa, porque eu não sabia que tinha saído esta desinformação em algum meio. Tá? Além do cabo super dimensionado, que estão dizendo aí, tá? Também me veio a notícia que me perguntaram se o erro estava acontecendo na troca do transformador. Porque o transformador que tinha lá era cinza e tinha ficado preto. Tá? Fui ao local verificar, porque eu disse, não, o engenheiro responsável sou eu. Ninguém pode mexer num transformador que foi colocado, nem a concessionária. Pois bem, a concessionária foi requisitada, falei com eles, não tinham feito absolutamente nada. Enfim, o transformador era aquele que estava. Quanto ao cabo, senhores, o cabo não teve nenhuma... Realmente, a empresa questionou a questão do cabo, só que o cabo é dimensionado de acordo com norma técnica, a NBR 5410. Está dentro das condições dadas por norma, certo? Não houve nenhuma estranheza nisso aí. Quanto a erros, que o pessoal fala, houve erros, o que acontece? Como a gente faz um projeto, tá, no Estado, infelizmente, pelos prazos que se demora para se fazer licitação e vir a empresa e ser chamada essa empresa, normas vêm a ser modificadas, como aconteceu no caso do HB. Uma das normas simplesmente deixou de existir e foi substituída por outra. Então, o que você faz? A gente paga o serviço para a empresa fazer a aprovação do projeto, certo? Bom, nesse momento, como também houve mudanças de normas, obviamente que teve que ser feita algumas correções no projeto. A empresa teve suas dificuldades, tá? Ela tinha um item que estava sendo pago e ela simplesmente errava até na emissão, no mando de documentos necessários para aprovação. Porque a aprovação em concessionária, nós temos a aprovação comercial, que é uma documentação pedida pela RGE, e a aprovação de projeto. A empresa ficou, tentando, mandando a documentação, e a concessionária dando retorno que não era aquela documentação, ou que faltava documentação. Então, nós tivemos aí um período de 3 meses, também sem contato telefônico com a empresa, porque a empresa não atendia o telefone de ninguém. Tá? Tive bastante dificuldades com a empresa, sim. Mas o que fazer? Pegar e rescindir o contrato com a empresa e pegar mais, iniciar todo o processo de novo de 6 meses de licitação? Eu achei que era muita coisa. Tá? Então, agora estamos de novo em tratativas com a empresa e a empresa está retornando. Já estou com o documento que a gente chama de ordem de reinício de serviço, que está em Porto Alegre. Eu estou aguardando para dar ordem para reinício da atividade. Esses 10 dias que eles têm de prazo foi um pedido feito em aditivo. Tá? Porque para pedir prazo, para poder terminar a obra, tá? Tem que ser feito um aditivo. Tá? No aditivo foi descontado o serviço que eles não quiseram realizar. Tá? Que no final, com as mudanças, eu efetuei as mudanças pedidas em projeto, junto à concessionária. Demoramos 4 dias para fazer isso aí. Porque eu tive, inclusive, contato direto com o engenheiro responsável lá na própria concessionária que está fazendo análise de projeto. E não houve mudança alguma de material, não houve mudança alguma na estrutura lá que já estava montada. Tá? Simplesmente foi pedido que se colocasse alguns elementos a mais que estavam faltando e que não constavam também nas normas que a concessionária tem. Tá? Isso é muito comum, o engenheiro, o eletricista, enviar projetos à concessionária e a concessionária pedir alguma coisa a mais, certo? Nós não temos contatos direto com os engenheiros da concessionária. Engenheiro de concessionária não conversa com o engenheiro que está fazendo projetos. Toda a comunicação é feita por site ou por e-mail. Tá? Atualmente, esses retornos têm sido muito rápidos. Há uns anos atrás, demorava um ano para te aprovar um projeto em concessionária. Sempre tinha alguma coisa, uma árvore, alguma coisa a ser comentado. Bom, que mais que eu ia falar? Quanto a, quando ocorreu a situação, quando ocorreu o problema, eu fiquei impactado, tá? Porque eu estava saindo de uma situação já bem complicada, que foi na escola do CIEP, onde até o Ministério Público fez uma intervenção. Nós ficamos 6 meses com o CIEP sem luz, eu tive que interditar a subestação, porque a cada chuva que ocorria, o rompimento de elo fusível no poste. Por que isso acontecia? Porque a manutenção feita pela escola foi uma manutenção precária, e toda vez que chovia, ocorria vazamento de alta tensão para a água que estava ali. Ocorrendo o quê? Risco aos pedestres, risco à comunidade escolar. Bom, simplesmente desliguei, fizemos o projeto de manutenção e 6 meses se passaram até o processo de licitação vir acontecer. Tá? E a gente conseguir fazer realmente a manutenção do local. Bom, sabendo disso, quando caiu o poste, foi um pouco depois que caiu o poste da escola HB, uma ventania, é uma subestação que data dos anos 80, com poste de madeira, onde teve perda total, tá? Totalmente fora dos novos padrões de concessionária, tá? Foi feito todo um projeto para readequar. Contador de água estava junto com medidor de luz, coisa que é proibida, tá? Então foram várias irregularidades que eu encontrei no colégio quando fui ver essa situação. Então foi feito o projeto. Só que nisso, no primeiro dia, a diretora manifestou aquele medo, com toda a razão, de demora. Nós propomos o quê? A colocação de um poste de baixa tensão, tá? Para suprir energia, pelo menos, para iluminação, tomadas e ventiladores, para dar uma condição mínima. A concessionária se manifestou dizendo que isso não era possível. Existia um contrato e que se eu colocasse um poste de baixa tensão para alimentar parte do circuito, teria que ser feito um estudo na rede, verificar se tinha condições de receber aquele poste de baixa tensão. Tá? Mas diz que o contrato era em média tensão. Se houvesse isso, haveria quebra de contrato e cobrança de multa para o Estado. Pois bem, isso foi o nosso primeiro momento. Porto Alegre entrou em contato comigo, o Departamento de Obras da Secretaria de Educação, entrou em contato comigo perguntando por que eu queria botar um poste de baixa tensão. Eu expliquei que é muito demorado, a gente tem um processo licitatório que é longo, né, e que, enfim, isso provavelmente demoraria muito tempo para restabelecer luz na escola, né? O que foi de resposta? Nós temos um gerador. Me passaram o gerador. Qual era a potência que tinha o gerador? Eu disse: bah, isso está excelente. Eu não sabia da existência desse gerador. Mas esse gerador é capaz de fornecer plena carga para toda a escola, com todos os ar-condicionados ligados, com todas as lâmpadas ligadas, com tudo que é tomada, com aparelho colocado, e sobra energia para manter a escola em pleno funcionamento. Aí foi houve algumas colocações que estava há muito tempo, esse gerador estava há muito tempo sem uso, que precisaria fazer algum tipo de reparo. Não desisti da ideia, eu digo, não, tem que trazer o gerador. As crianças, nós estávamos em pandemia, as crianças não estavam em aula presencial, mas vai acontecer a qualquer momento e tem condições de oferecer luz, energia, enquanto esse impasse da obra não se resolve, né? Aí o que, que aconteceu? Bom, a situação foi a seguinte, a direção da escola disse que era muito caro, né, e não ia bancar esse tipo de situação. Tá? Eu disse que não era, é a pessoa em si, que é a Secretaria de Educação, que tinha que dedicar o valor, enquanto nós não tínhamos a solução definitiva. Infelizmente, o Estado ele não dispõe de mão de obra para fazer obras. Nós dependemos da iniciativa privada. A iniciativa privada, muitas vezes, não responde como tem que responder. Tá? Então, nós vivemos nessa dificuldade. Os processos licitatórios são longos, são muito burocráticos, tá? Demoram no mínimo 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tá? Então, isso tudo que atrapalha. Eu sempre digo o seguinte para o pessoal, nós não temos um plano B em situações de falta, corte de energia. Por que não temos um plano B? Porque se eu não tiver disponibilizado um gerador, que os diretores aceitem o uso, tá? Eu não tenho o que fazer. Nós somos aqui, o que eu posso te dizer, o Estado é cheio de leis, tem muita burocracia. Então, tudo tem que ser muito bem documentado para a gente fazer um dia a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Qualquer irregularidade que houver, a gente é responsabilizado. Mas, se houver, por exemplo, um incêndio, e eu me omiti, olhar, dizer, ah, não, dá para levar, vamos levar um pouquinho mais, porque vão me incomodar, porque eu vou ouvir meu nome falado em rádio, porque eu vou ouvir meu nome, enfim, em vários lugares, porque aqui é uma cidade pequena, né? Porque as pessoas às vezes não compreendem o todo do que está acontecendo. Eu não posso ser engenheiro, porque eu faço uma anotação de responsabilidade técnica. No momento que acontecer alguma coisa com uma criança, né, ninguém é responsabilizado, somente o engenheiro. Eu respondo por 3 processos possíveis, administrativo, penal e civil. Tá? Então a minha responsabilidade é a maior de todos. Eu tenho sim que garantir, tá, além de luz, segurança. Tá? Do HB é isso. Agora nós estamos em que etapa? A empresa vai ser chamada, tá? Vai assinar um documento de reinício de obra. O período que ele pediu a mais para concluir a obra foi 10 dias. São em 10 dias ele tem que concluir aquela obra. Tá? E se não concluir, bom, ele vai ter que concluir. Mas aí tem o quê? Vai ter, vamos dizer assim, questões contratuais que ele vai ter que responder. Tá? Do HB era isso.
Presidente, me permita aqui aproveitar.
Com a palavra, vereador Clemente.
Primeiramente, eu quero dizer aos nossos convidados da coordenadoria, o arquiteto André e o engenheiro Gonçalo, de que não entendam que é uma questão pessoal, é direcionada a eles. Nós estamos falando do Estado, né, e as suas responsabilidades. Obviamente, os senhores estão na frente da coordenadoria, como a Câmara de Vereadores aqui que eu disse. Essas questões de, talvez, de desinformação que o senhor fala, através da imprensa, isso é a manifestação pura do anseio daquelas pessoas que convivem o dia a dia com aquele problema e que cai aqui também no Poder Legislativo. E depois da sua bela narrativa da esculhambação que é o Estado, o senhor narrou a esculhambação que é o Estado, a gente vê de que realmente, meu amigo, a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, essa cidade pequena que o senhor diz, é a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que temos muito orgulho de morar aqui e defender a nossa gente. Nós observamos, agora o senhor diz que, né, que todo o detalhamento técnico, e é por isso que a gente precisa dessas informações técnicas, para que ninguém vá lá no programa do vereador Egídio Carvalho e diga que o fio não era o adequado, e não foi pessoas leigas, hein, foi pessoas de dentro que disseram isso para o vereador. Então, estas preocupações que a gente tem, é a preocupação que a comunidade não entende. 14 meses, tem uma coisa básica na administração, o senhor sabe, quem tem formação sabe, se chama PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. Isso é básico na administração. Isto demonstra que o Estado não conhece isso. Quem tem gestão na educação e também com responsabilidades como esta, nos demonstra com essa manifestação de que realmente o Estado desorganizado do jeito que é, não viu ainda que há 3 anos a Escola Flores da Cunha está lá daquele jeito. Agora caiu um pedaço de um muro aqui de uma outra escola, que vai recair lá certamente, na coordenadoria ali também. E assim a comunidade, ontem nos pediram para ir ali, eu estive ali, mas antes, como eu sabia que os senhores iam vir aqui, eu não fui lá ainda, porque a gente preside essa comissão que é de serviços municipais, é da educação, mesmo que os educandários sejam do Estado, a comunidade escolar é nossa. E aí nós precisamos dar uma informação. Agora o senhor disse que foi aditivado o contrato e a empresa disse que em 10 dias, tomara Deus, né, que em 10 dias consiga concluir aquela lá pelo menos e nos dê condição de puxar a descarga do banheiro quando tiver uma necessidade fisiológica. Porque lá o pessoal não consegue fazer isso, nem isso consegue fazer lá. E nós, que ocupamos cargos públicos, como nós todos aqui, a gente precisa falar, e de maneira muito clara, muito serena, mas com as responsabilidades que a gente tem. E por isso que foi convidado os senhores, para que a gente ouvisse de forma técnica, né, o que os senhores têm para dizer, está gravado aí no, na imprensa aqui da casa, é, para que fique aqui essas informações, para que a gente não fique, então, ouvindo como houve do transformador, só para ilustrar para o senhor, foi a questão dos peritos e dos legistas, que ontem tinha outro morto atirado aí, que a família preocupada porque o rapaz morreu, né, e nós seguimos ouvindo que os legistas têm que vir lá de Santana do Livramento quando dá um estalo na cabeça deles. Aí a gente falou de tudo isso, o que fizeram? Contrataram a funerária em vez de trazer o médico. Então, para vocês verem como o Estado funciona. As legislações que nos envolvem a todos, a gente sabe disso. Só que se houvesse o planejamento lá na educação, prevendo isso, que as escolas precisam de manutenção, isso é responsabilidade da Secretaria de Educação, primeiramente, no questão do planejamento das escolas. E isso que a gente cobrou aqui para concluir, é de responsabilidade dos senhores, mas é muito importante ouvir também de que realmente o Estado é desorganizado, como a gente já sabe disso. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha hoje aqui no plenário. Estamos com a casa na sua lotação, que é permitida no momento, por diversos motivos, obrigado pela presença. Também aqueles que nos acompanham via rede social. Agradecendo a presença aqui do engenheiro Gonçalo, do arquiteto André. Todos os vereadores, vereador Marcelo, todos os vereadores em algum momento se envolveram nessa questão. Todos os vereadores em algum momento são questionados, corneteados via rede social, via rádio, por omissão. Omissos não somos, temos atuação limitada, mas estamos aqui mais uma vez fazendo o nosso papel de questionar, de buscar soluções. Agradecemos muito a presença de vocês e dizer ao engenheiro Gonçalo também que é importante o posicionamento de vocês. É importante vocês virem trazer informação, dar publicidade aos fatos, porque senão também vocês ficam colocados numa situação que não tem a posição de vocês apresentada. Tendo esse panorama aqui agora, eu gostaria de perguntar ao André, ao arquiteto André, que faz pouco que se uniu a nós aqui em Uruguaiana, nessa função como coordenador da décima CROP. O que nós também, como Câmara de Vereadores, podemos fazer para ajudar o setor a ter mais estrutura, ter mais condições de ter um atendimento melhor, não apenas a questão das escolas, mas outras obras públicas estaduais que temos aqui em andamento também na região, de enviar algum requerimento ao próprio governo do estado, buscar o apoio político para que a própria coordenadoria tenha mais estrutura para atendimento. Já foi feito pelo senhor? Há quanto tempo o senhor está aqui na função? E se esse diagnóstico do quadro de pessoal, do que pode ser feito para aumentar a capacidade de atendimento, já foi feito e qual seria? Obrigado mais uma vez.
Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. O que eu posso dizer a respeito é o seguinte: toda vez que a gente solicitou alguma ajuda, prefeitura, vereadores, a gente foi atendido, a gente tem sempre um respaldo do pessoal para tentar ajudar, vamos fazer um cercamento no gerador, vamos fazer alguma coisa para trazer segurança, sempre teve o apoio. O que vocês podem continuar fazendo exatamente isso, fiscalizando, dando essa publicidade aos fatos, e na medida que a gente tiver uma necessidade do momento, uma nova, um evento novo, uma nova escola, uma coisa no futuro, a gente vai estar sempre com o canal aberto e provavelmente sempre sendo muito bem atendidos, como já fomos no passado. E acho que continuar como estamos.
Que tem uma questão aí também envolvendo os estagiários, uma limitação
já
aos estagiários.
Já estamos solicitando.
Explica para a gente, porque o pessoal não está sabendo, né? O que se poderia ter de reforço da equipe nesse sentido?
Sem dúvida. Como nós temos aí que atender cidades de Alegrete, Itaqui, Quaraí, isso, Maçambará até, que é uma cidade mais distante, e nós temos longas distâncias para percorrer de carro até elas, e são diversas escolas. Semana passada estivemos numa escola técnica lá no interior, que foi uma Maçambará, uma estrada de chão, então a gente perde esse tempo nessas diligências, e com esse pessoal a gente vai poder não parar os projetos, porque a gente tem projeto acontecendo, e a gente dá uma paradinha aqui para poder correr essas distâncias, então a gente vai, e estamos, já solicitamos, e seremos atendidos em breve. A dificuldade se dá em função dos cursos que aqui, distantes, tem curso de engenharia elétrica, engenharia civil, daqui a pouco tem que pegar o pessoal que faz os cursos nessas faculdades novas agora, mas tudo está sendo resolvido nesse sentido também. Em breve teremos novidades nisso. Gente nos ajudando nesse sentido.
Com a palavra o vereador Bispo Padovan.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, o público que nos assiste em casa, plenário aqui presente. Quero cumprimentar aqui o vereador Clemente pelo requerimento e poder trazer aqui pessoas que possam nos esclarecer a parte técnica e também burocrática, né? Nós estivemos em audiência pública na Assembleia Legislativa, na Comissão dos Direitos Humanos, tratando desse assunto do HB e também do Flores da Cunha, e também tivemos audiência com o secretário de Obras do Estado, e como diz aqui o vereador Duarte, Celso Duarte, de certa forma, todos os vereadores que estão aqui, todos, e essa casa legislativa se envolveu nesse processo diretamente ao HB, porque é um grito da sociedade, né? Da comunidade, dos pais, das crianças. E a última notícia que nós recebemos agora recente, foi semana passada, que a empresa que prestava o serviço havia evadido, né? Havia rescindido o seu contrato, o seu trabalho, enfim. E aí a gente caminha e a gente vai tão longe, né? E consegue chegar em determinadas esferas e obter alguns resultados e algumas conversas e alguns diálogos e algumas audiências, e aí a gente recebe uma notícia dessa, parece que voltamos à estaca zero, né? E como estava dizendo o senhor, né? Entrar num outro processo licitatório, 6 meses, né? Quanto tempo demoraria isso para retomar? Então acredito que vocês estão tomando as devidas providências para que o prazo seja o mais curto possível, para que a gente possa retomar as atividades. Agora, em relação ao Estado, não tenha dúvida disso, né? É o Estado todo, todos os colégios, todos os educandários em todo o Estado, vereador Egídio, o senhor que você recebe lá várias denúncias todos os dias, mas a gente vê a precariedade do Estado, né, no que diz respeito a isso. Mas agradecemos a presença de vocês, muito, muito boa a palavra de vocês, e nos trazer também essas informações técnicas para a gente, porque às vezes as falácias são grandes, né?
É verdade.
E chega muita coisa distorcida, de forma de telefone sem fio para a gente. Verdade? Então a gente gosta, estamos aqui satisfeitos, né? Eu pelo menos aqui respondo por mim, estou satisfeito com essa informação para nós aqui de suma importância, para a gente conhecer todo o processo burocrático, técnico, né? Que como diz aqui o senhor, o engenheiro, né? Falando aqui da sua responsabilidade, é o senhor que assina, né? Sobre o senhor que cai toda e qualquer responsabilidade, realmente, mas nos... tornamos também parte desse problema diretamente, todos nós vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores.
Muito obrigado.
Vereador Egídio.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais e público que nos acompanha nesta sessão. Quero destacar o encaminhamento do vereador José Clemente de a convite termos aqui a presença do arquiteto André da Costa e do engenheiro eletricista Gonçalo Moacir Abade, e dizer da surpresa que estamos tendo de conhecermos todo este caminho desta novela quilométrica, né? Acredito que uma das mais longas novelas temos acompanhado, superando as novelas da Rede Globo de televisão, mas com detalhes, com meandros, com procedimentos que grande parte da população não entende e desconhece, principalmente parte da operadora que nos abastece com energia, que tem muitas exigências, e aparentemente a população entende que um poste que quebra é só repô-lo e colocar o transformador e em seguidinha conectar os cabos e já está tudo funcionando. Mas não é bem assim. Então, e esse não é bem assim, nós tomamos conhecimento hoje, engenheiro Gonçalo, né, do quanto é difícil a sua função, a sua missão de ter que responder a uma comunidade, né, o porquê de uma escola ficar 2 anos com a sua parte operacional comprometida. Aqui esteve com o governador Eduardo Leite durante a inauguração do BP-Choc, todos lembram, enfim, houve, né, uma recepção muito grande, as autoridades que aqui estiveram, e o governador, quando questionado a respeito dessa escola da HB, ele mal tinha conhecimento do que aqui estava acontecendo, e respondeu com evasivas ao questionamento do repórter. Então é importante, mais uma vez destaco o trabalho do vereador José Clemente, mas a novela está findando, engenheiro Gonçalo. Que tempo teríamos ainda para vermos finalmente restabelecida a energia lá na nossa escola HB?
Respondendo aqui algumas questões que o senhor colocou. Quando caiu o poste, né, o pessoal realmente me questionaram até isso, até a SEDUC, com o Departamento de Obras lá da SEDUC, me questionou se não era só colocar um poste. Não, não se tratava de colocar só um poste. A subestação é de 1980, provavelmente só foi colocado aquele transformador, porque não havia, na época, por ser de difícil acesso, presumo, que não havia rede de baixa tensão, obrigando a colocação de um transformador para rebaixar a tensão a níveis de tomada, níveis de uso doméstico. Bom, se passaram muitos anos, foram colocados ar-condicionados, estão sendo colocados cargas que até então não existiam. Tá? Aí eu tive que fazer um laudo e explicar para a Secretaria de Educação que não era botar só um poste, além da perda total que tinha acontecido com a queda, a subestação totalmente defasada, sem aterramento, com outros problemas técnicos que comprometiam inclusive a segurança. Aí, o que eu coloquei para eles? Nós não vamos colocar um transformador mais de 75 kVA, porque nós precisamos agora de um transformador de 112,5 kVA para a carga instalada que está dada na escola. Na escola nós tínhamos um disjuntor de 175 amperes, que não é apropriado para um transformador de 75 kVA, mas sim para um transformador de 112,5 kVA, que é o que está sendo colocado lá. Então não foi simplesmente a queda, veio a, vamos dizer assim, a mostrar também que nós tínhamos problemas de defasagem naquela subestação e que está sendo resolvido agora. Né? Quanto ao tempo, tá? O que, que eu posso lhe dizer, vereador Egídio? É o seguinte, depende da empresa. A empresa dificultou até o momento muito na operacionalização dessa obra. Tá? Muito. Acredito que tenha feito como é licitação, botado o valor muito abaixo, e a inflação realmente está muito alta, e não há reajuste via contrato. O contrato prevê um reajuste depois de um ano de obra. Tá? Então, como eu digo assim, retornando agora, ele tem 10 dias para fazer, mas ele tem que fazer como está no projeto. Isso vai ser cobrado, porque isso é responsabilidade minha, que seja tal qual está no projeto. Tá? Se passar de 10 dias, ele vai sofrer penalidades. Tá? Então, posso dizer que ele tem 10 dias. Vou forçar que isso aconteça em 10 dias. Tá? Porque senão ele vai ter que pagar multas, ele vai ter outras penalidades junto ao Estado. Tá? Até um impedimento, talvez, de participar de novas licitações por um período. Então é penoso para a empresa se ela não cumprir esse prazo que foi pedido por eles. Tá? Não sei se eu respondi a sua...
Perfeito. Muito obrigado, engenheiro Gonçalo. E vamos, a partir de agora, pedirmos, né, a generosidade do Papai do Céu para que não promova nenhum evento, que não tenhamos mais um poste em Educandário quebrado, para não submetermos a mais todo esse tempo e toda essa burocracia. Muito bem. Mas o arquiteto André gostaria também de participar, de responder questionamentos.
Quanto à última frase do senhor... Todas as escolas estão com, pelo menos, a rede elétrica em um estado um tanto quanto precário. Todas as instalações são antigas, todas merecem, de uma maneira preventiva, sofrer novas instalações e projetos para que não ocorra uma situação como essa. Então, o nosso trabalho, a partir de agora, é pegar todas as escolas e fazer todas as redes elétricas, antecipando os problemas para que não haja...
problemas com esses
exemplos iguais aos do HB, mas todas estão praticamente numa situação precária de instalações.
Olha aí, muito bem. Da minha parte, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Muito obrigado pela presença de todos. Amigos que nos acompanham pela rede Facebook Câmara Municipal de Vereadores, eu quero cumprimentar e já agradecer e também parabenizar ao vereador Clemente por essa participação, dos engenheiros e doutor arquiteto André da Costa, engenheiro eletricista Gonçalo Abade. Muito obrigado pela presença de vocês. E importantíssimo as explicações e explanações, e também a participação dos vereadores que até o momento estão participando, e dizer à nossa comunidade que nunca esse parlamento, nunca o legislativo esteve inerte a estas questões da Escola HB e da Escola Flores da Cunha. Quero dizer que pela Escola HB, quando o nosso governador Eduardo Leite esteve nesse município, nós integramos em mãos ao nosso governador, nós fizemos a entrega de um documento pela UFRO, que é a União Legisladora dos Vereadores da região, para essa situação. E ele nos falou, né, que iria dar soluções. O vereador Egídio foi muito feliz na sua colocação e já o engenheiro arquiteto respondeu que eu também já estaria fazendo essa pergunta ao senhor em relação às demais escolas que estão com situações precárias na nossa cidade. Então é esse olhar que nós precisamos da gestão Eduardo Leite, dos nossos deputados estaduais, que muitos deles só passam de 4 em 4 anos no nosso município, que estas políticas venham acontecer em nosso município. Esse olhar às nossas escolas, à educação uruguaienense, nós precisamos muito. E que não fique só na escola HB e Flores da Cunha, mas que as demais escolas venham ter essa assistência técnica que é tão necessário e que é tão importante a segurança dos nossos jovens, das nossas crianças, dos docentes das escolas, direções das escolas. Imagina se acontece ali um acidente, né? Um sinistro dentro dessas escolas, o que seriam das pessoas que ali trabalham ou dos nossos estudantes. Então, deixa aí o nosso recado, o nosso apelo aos senhores e muito obrigada.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, plenário que nos acompanha. Grata satisfação termos a casa cheia. Querido amigo vereador Egídio, eu prefiro acreditar que Deus está preocupado evitando a Terceira Guerra Mundial. Nós temos há 1 ano e 4 meses a situação do HB e há 3 anos a situação do Flores da Cunha. Vai fazer aniversário em agosto agora. Até peço depois, se o engenheiro e o arquiteto puderem falar da situação do Flores da Cunha. Nós tivemos no dia 8 de janeiro, vereador Delgado, vereador Padovan, 8 de janeiro de 2021, vereador Delgado, vereador Marcelo e, na época, o vereador Juca. Estivemos no HB. Por que o HB repercute mais que o Flores da Cunha? Pelo número de alunos. Flores da Cunha é um colégio que transita em torno de 100 alunos, mais ou menos. O HB quase 600, 577 na última conta. Então, obviamente, que vai repercutir mais. Tem mais pais, tem mais mães, tem mais professores, tem uma comunidade escolar maior ligando para o Egídio de manhã, nos mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagem no Facebook, e naturalmente que nós temos que buscar alguém. Com todo respeito à 10ª Coordenadoria de Educação, mas a 10ª de Educação, a mim, não dribla mais. Já deu, chamamos a coordenadora delegada aí, não foi a contento, depois foi chamado novamente aqui, não quis vir. Então a gente fica numa situação em que aparenta inoperância, quando na verdade nós estamos dependendo de fatores terceiros. Deixo o meu cumprimento ao vereador Clemente pela solicitação, também ao arquiteto André e ao engenheiro Gonçalo, querido amigo, esposo da minha querida amiga juíza doutora Laura Antunes, grata satisfação em vê-lo, a sua família, sempre bem atencioso com as questões uruguaianas. E eu quero deixar aqui, 14 de novembro, se eu não me engano, foi o dia que caiu o transformador do HB. 14 de novembro de 2020. Foi um dia antes da eleição. É isso? Foi 14 ou 17 de novembro? 17? Foi 14 ou 17 de novembro que caiu? 1 ano e 4 meses. E o Flores da Cunha foi agosto de 2019. Chegaremos a 3 anos. Julho de 2019. 12 de julho de 2019. 12 de julho. Meu guri nasceu em agosto. Já está jogando bola. Então fica aqui a pergunta ao engenheiro e ao arquiteto. Sabemos que tem o prazo da empresa, mas dentro do edital e dentro dos nossos mecanismos de fiscalização, é possível prever uma data aproximada do término da obra no Colégio Hermeto Binto Bermudes, HB. Então eu pergunto, qual a data aproximada do término da reativação da energia elétrica no HB? E a segunda pergunta que eu deixo, não é nenhuma pergunta, gostaria que os senhores explanassem sobre a questão do Flores da Cunha. Muito obrigado.
Eu vou comentar a respeito do prazo puro e certo. A gente vai ainda colher a assinatura no dia de hoje do engenheiro. Então, a gente vai fazer um cronograma apertadinho com ele. Como falei, temos 10 dias úteis. Vai se estender um pouquinho, tá? Tem sábado e domingo, mas eu não tenho como também dizer para o senhor que vai ser lá pelo dia 25 de março e cravar. Pode haver condições de tempo e coisa, e tudo pode ter uma desculpa ou outra que a gente tem que acabar aceitando em função de estar acompanhando e sabendo disso. Mas vamos deixar assim a longo prazo, final do mês. Era 10, daqui a pouco, até o final do mês dá uns 12, 13, 14, final do mês de março. Mas também eu vou te dizer assim, isso não, eu não posso ter essa precisão, não posso te dar, mas a gente vai correr atrás disso, a gente vai correr com isso, para que seja cumprido. O contato com a empresa está pleno, com a gente, está restabelecido. Antes, é uma empresa de Pelotas, é uma empresa pequena, o nome da empresa é o nome do engenheiro Gustavo Valls, e ele está com um contato restabelecido agora. Antes ele só conseguia falar com as professoras, aí a gente chegou, resgatou esse telefone com ele e está direto, falei com ele agora de manhã já, e ele está para levar o pessoal para a obra. Só que aquela coisa, a gente até hoje não podíamos cobrar porque não tínhamos isso assinado, e até o presente momento ainda não está assinado, mas eu vou, saindo daqui, encaminhar para ele o documento e ele vai assinar com a gente ainda hoje. É isso.
Bom, aí eu vou falar do Flores da Cunha. Bom, eu acho que todo mundo merece aqui saber também o porquê que foi interditado, enfim, né? As pessoas acham que foi interditado por causa de uma situação que aconteceu. Na verdade, a situação, que eu chamo de fato gerador, só veio a me mostrar a situação precária que as instalações elétricas no Flores da Cunha se encontravam. Foi a única escola que eu realmente interditei por falta de condições de uso e de segurança, porque instalações elétricas são uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado. Olha lá nosso prédio lá do em frente à rodoviária, que foi eclodido agora, a única causa que encontraram foram causas elétricas. Praticamente todos os incêndios que acontecem são causas elétricas. Pois bem, o que eu encontrei no Flores da Cunha? Cheguei no local, as professoras estavam até quase em pânico, me dizendo, olha, nos ajude, porque nós não estamos se sentindo seguros aqui no local. Encontrei um cabo paralelo, aqueles cabos de extensão, que estava alimentando um ventilador, onde foi o princípio de incêndio, aconteceu nele. Perguntei o que tinha acontecido, aí me deixaram claramente que tinham gasto um extintor de incêndio inteiro e não conseguiram extinguir as chamas, que tiveram que correr até o disjuntor de entrada do local, tá, para desligar o disjuntor e aí sim extinguirem as chamas. Pois bem, pedi para que retirassem as pessoas do local. Demorou-se uns 20 minutos de forma organizada, tá? O local só tem duas portas, uma porta de ferro que tem dificuldade de ser aberta na cozinha, um corredor muito, muito estreito, onde as crianças não têm condições, em caso de pânico, de incêndio, sair. As janelas são basculantes, todas com tela, com total impossibilidade de fuga, né? E o motivo mais claro para mim era a ausência de quadros de distribuição. Nós tínhamos um disjuntor, temos ainda um disjuntor de 50 amperes, trifásico, que alimenta aquela escola, o primeiro andar, não tinha nenhum quadro de distribuição. O que que acontece quando ocorre um curto-circuito? O disjuntor tem que desligar, tem que desarmar para o fogo cessar. Com um disjuntor de 50 amperes, o cabo incendeia, rompe e ele não abre o circuito. Tá? Por isso que foi a correria de ir até lá à frente. Pois não?
Eu gostaria de formular uma pergunta, doutor Gonçalo. O dia 11, um questionamento que eu quero fazer. O governo do estado não nomeou uma comissão especial para abertura de processo licitatório para a questão da escola Flores da Cunha?
Ainda não foi aberto, mas vai acontecer. Vai acontecer.
Se não está aberto o processo licitatório, mas nomeou a comissão para escolher...
Sim, eu vou ser uma das pessoas que vai 11. Participar.
Bom, é o início, então, que já se traça uma perspectiva, então, de uma solução para...
Sim. O que, que eu me propus a fazer, inclusive, para a gente até ter uma rapidez maior, que a fiscal de contrato me repassou o valor... que o colégio ainda está no banco para fazer o pagamento da empresa, que no final, por diversos problemas que surgiram no decorrer, não executou. Tá? E a rescisão foi unilateral, foi o Estado que rompeu com a empresa, tá? Por não cumprimento de diversas cláusulas contratuais. Tá? Aí o que acontece? Foi feito um projeto, que eu refiz, eu tive que fazer o projeto, perguntando se eu me importava de fazer o projeto, muita gente se importa, porque foi um colega que fez o projeto, aquela coisa toda, não tem problema, não há problema no projeto. Tá? Então, não tem problema, eu conheço o engenheiro eletricista brilhante que fez, e é brilhante mesmo, uma pessoa extremamente inteligente, e capaz, competente. Eu falei com ele, tu não te importa? Não, tranquilo, pode refazer. Foi refeito, agora só estou aguardando o quê? Eu estou aguardando o pagamento da RT, está pronto, o projeto está pronto, vai ser enviado para esse processo licitatório. O que, que a fiscal de contrato me pediu? Que a gente conseguisse colocar o orçamento de acordo com o que a gente tem de verba na escola, e isso foi conseguido. Então, o processo licitatório, quer dizer, não vai precisar pedir verba, não vai precisar pedir complementação de verba. Então, o provável é que essa licitação seja mais rápida, seja só uma coisa documental, porque não vai necessitar de implemento de verba. Esse dinheiro já está na escola para pagamento desta obra, que não aconteceu, que vai acontecer agora com... Então, acredito que seja um período bem menor, tá? Que venha acontecer essa obra. Quanto tem essa situação burocrática, não tenho como te dizer. Não tenho como te dizer. 3 meses, 2 meses, 4 meses. Até o final do ano está pronto. Não posso te dizer isso aí. Até porque depende da firma que vai ser contratada. Nós trabalhamos com firma privatizada. E o setor privado, não temos controle sobre ele. Nós podemos o quê? Multá-los, não podemos nem, inclusive, não podemos dizer, não, esta firma aqui não... Já fez muito e aprontou muito e não, vai ter que ser retirada. Não podemos nem isso. Tá? Por lei, todos podem participar. Eles são, quando muito, são punidos. Tá? São punidos e são, bom, por 6 meses, 7 meses, eles não podem voltar a participar da licitação. Mas depois voltam livres a licitar novamente. Tá? São multados, mas nós não podemos, de forma alguma, nós só fazemos a execução. Nós não podemos aplicar nem penalidades, nós podemos simplesmente dizer, olha, passou do prazo contratual, sugerimos multa, por isso, isso e isso. Ou, não respondeu de forma alguma às necessidades, sugerimos a rescisão contratual, mas nem isso nós fazemos. Nós só podemos, o quê? Na Secretaria de Obras, executar. Se deu algum problema, nós repassamos isso para a Secretaria de Educação ou para a Secretaria de Segurança, depende de onde vem, de quem demanda a obra. Né? Nós não temos essa autoridade de... E como eu posso dizer assim, como eu já dei, já fiz algumas... disse assim, um mês, 2 meses, e não deu, foi mais. Então, eu não... Realmente, esse caminho burocrático que ocorre, é difícil te dizer com certeza, vai. Só posso dizer que, por eu ter conseguido colocar o valor da obra dentro do que se tem no dinheiro, é menos um passo a ser feito. A busca de dinheiro para ser liberado para ser feita a obra. Porque isso já está ali. Tá? Até um pouco menos do que foi depositado. Tá? Então, seria isso aí. Não tem como a gente dizer exatamente quando isso vai acontecer. Só que, bom, as crianças estão sendo atendidas, né, na escola João Fagundes. Né? Enfim, né, como eu digo, a gente não tem, o poder público não tem poder, assim, sobre a iniciativa privada. Então, a empresa pode responder ao Estado de forma adequada ou não, né? E também nós tivemos toda essa pandemia, que não pode ser ignorada. Acredito que a empresa que estava lá faliu, tá? Não tenho certeza, mas já ouvi comentários, ou está com muita dificuldade de se manter quanto empresa. Muitas das empresas aqui, nesse período de pandemia, quebraram ou reduziram muito seus empregados, tá? Está muito difícil fazer obra, eu acho que também para o município também é bem difícil, é um momento complicado, é um momento de uma inflação muito grande, um momento de exploração da questão de pandemia, o cobre está subindo, o material elétrico está subindo, e as empresas estão com muita dificuldade. Então, é normal que a gente tenha uma resistência, e às vezes até alguma desistência na execução de obras. Tá? Nós pegamos essa situação aqui, pegamos esse troço completamente fora de qualquer perspectiva, que essa pandemia, ninguém esperava um negócio desse, né? E isso atrapalhou muito, principalmente impactou muito, obras foram muito impactadas. Tá? Tem muita empresa pedindo tal de reequilíbrio econômico-financeiro, que é uma outra coisa que também é inédita até o momento, porque até então não tinha acontecido esse tipo de coisa. Então, tudo isso tem travado, não só a obra do Florêncio da Cunha, como tantas outras. Ah, uma das alegações da empresa era essa, nós estamos na pandemia. Então, para botar ele, trazer ele de volta na obra, foi um caos, né? Mas tivemos muitos problemas. Aí teve que ser feita a rescisão contratual mesmo. Não se teve outro jeito. Tá? Você está respondido?
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas da mesa, colega vereadora Zuma, colegas vereadores. Muito bom dia ao arquiteto, senhor André, engenheiro eletricista, senhor Gonçalo. Aí, muito bom dia ao pessoal que nos acompanha aqui no plenário e à comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. A nossa manifestação é de agradecimento à presença dos senhores aqui, também pela participação dos colegas que têm estado presentes nessa demanda, mas principalmente eu gostaria de deixar um apelo para que fosse elaborado um plano de ação preventivo de manutenção nessas escolas, nas unidades escolares, para que a gente pudesse dar para a comunidade escolar, tanto docentes, funcionários, as crianças, jovens que lá frequentam e as suas famílias, mais condições de segurança e dignidade, para que elas possam usufruir daquele espaço, construir o seu estudo, né, a sua formação para o futuro. E eu sempre entendo, nós entendemos que prevenir é melhor que remediar. Então, que seja já esse apelo na pessoa dos senhores que estão aqui, que levem esse apelo para que seja estruturado um plano de ação preventivo, que já se comece a fazer uma caminhada dentro das unidades escolares, apontando possíveis falhas ou possíveis necessidades, né, a serem demandadas, para que não chegamos num tempo futuro a ter que reparar danos como está acontecendo hoje nessas duas escolas, ou que esses danos também sejam amenizados. Então, aqui o nosso apelo é para isso. Arquiteto, engenheiro, exercício, que seja estruturado esse plano de ação já preventivo nas escolas. Muito obrigada.
Em nome da Câmara de Vereadores, gostaríamos de agradecer a presença dos engenheiro e arquiteto. E temos a certeza que todos nós estamos procurando uma solução e caminhando na mesma direção. Faremos uma pausa para documentar com fotos a presença dos senhores. Senhoras e senhores, retomamos os trabalhos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 27, protocolo 160/2022/LEGE. O vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito municipal de Uruguaiana, para que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, realize a avaliação técnica sobre a necessidade de podas de árvores em espaços e vias públicas e sobre ações voltadas ao plantio de árvores por parte do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. A. Que sejam informadas as avaliações técnicas e as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal para a poda de árvores que causam riscos à segurança de condutores de veículos e pedestres nas vias públicas ou ainda que causam riscos à segurança para a circulação de pessoas idosas e com mobilidade reduzida em espaços públicos. B. Que sejam informadas as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal para o plantio de árvores em áreas e locais públicos e que careçam de melhoria, revitalização e conservação ambiental. C. Que seja informado que se há ações ou políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal para o incentivo ao plantio de árvores e à preservação do meio ambiente em nosso município, incluindo ações educativas junto às escolas municipais. D. Que seja informado se há um planejamento municipal para adoção de projetos e ações de paisagismo e valorização do meio ambiente através da revitalização dos jardins das praças, do calçadão de Uruguaiana, da margem do Rio Uruguai, dos parques, dos espaços públicos, das rotatórias e dos canteiros da cidade. Justificativa. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, recebeu questionamentos e reclamações de condutores de veículos e pedestres sobre a presença de galhos de árvores próximo ou em frente às sinalizações de trânsito, dificultando a visualização por parte de condutores de veículos e pedestres. 2. Da mesma forma, chegam diariamente ao gabinete do vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, solicitações para que a administração pública municipal adote ações permanentes de valorização de espaço verde e meio ambiente em nosso município, através do incentivo ao plantio de árvores e à revitalização do calçadão de Uruguaiana, dos jardins das praças, da margem do Rio Uruguai, dos parques, dos espaços públicos, das rotatórias e dos canteiros da cidade, melhorando a qualidade de vida da população uruguaianense. 3. A Lei Municipal número 3.082, de 13 de julho de 2001, que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e da outras providências, define objetivos para a política ambiental em nosso município, destacando a importância da participação efetiva do Poder Público Municipal e da sociedade uruguaianense. Transcritos os incisos da lei. 4. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta seu reconhecimento aos esforços do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para a reforma, revitalização e conservação dos espaços públicos, garantindo reais e efetivas condições para a utilização da população uruguaianense e valorizando o meio ambiente. Vereador José Clemente, bancada do PDT.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Apenas para reforçar, senhor presidente, a questão da nossa solicitação do requerimento ao Poder Executivo, nós vimos agora que no último vendaval e essa chuva forte, torrencial que vem em Uruguaiana, causou vários transtornos à comunidade. As árvores da Praça Barão do Rio Branco, algumas delas, talvez pelo estado de conservação de algumas, caíram pedaços de árvores e a gente viu que algumas delas, os galhos dessas árvores eram galhos que já apresentavam um estado de que não estava na condição ideal. Então carece não somente de poda, de planejamento, mas também saber se há toda a estruturação da secretaria no sentido de que um planejamento prevê a arborização, embelezamento, qual é o trabalho a ser realizado, não somente na poda, porque a poda também está implicada na questão que reclamaram em relação a observar placas de sinalização ou sinalização de trânsito. Alguns semáforos da cidade têm, cresceu a árvore e em determinado momento há uma dificuldade de uma distância de observar o semáforo. E na legislação de trânsito tem bem claro lá que a sinalização deficitária, ineficiente, ela não configura infração de trânsito. Então, é preciso que a gente conheça se realmente existe essa preocupação, se temos um planejamento, não somente com a poda, e sim na questão de arborização, de embelezamento, de planejamento e principalmente nos próprios públicos do município. Muito obrigado.
Requerimento número 28, protocolo 168/2022/LEGE. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja realizada audiência pública relativa ao cenário de colapso do Porto Seco Rodoviário da Uruguaiana. Justifica-se o presente requerimento em razão do cenário atual de colapso do Porto Seco Rodoviário da Uruguaiana, que resulta em prejuízos ao setor do comércio exterior, transtornos aos caminhoneiros e problemas de segurança e trânsito no município. Milhares de famílias uruguaienses são sustentadas direta ou indiretamente pelos recursos gerados na movimentação econômica do transporte internacional. Mas desde o início de 2022, agravou-se a lentidão na liberação das cargas e autorizações de ingresso, somadas ainda aos efeitos da mobilização dos servidores da Receita Federal do Brasil. Embora a administração do recinto alfandegado seja de responsabilidade da esfera federal, os problemas apresentados provocam consequências diretas na economia, segurança e trânsito no âmbito do município de Uruguaiana. Diante disso, entende-se que essa Casa Legislativa é o ambiente propício para promover o debate em busca de soluções práticas para os entraves a uma melhor fluidez nas atividades do comércio exterior. Pelo exposto, viemos requerer a realização de audiência pública nesta Câmara de Vereadores, reunindo os diversos setores e entidades que têm responsabilidade ou envolvimento nas variadas causas e consequências dessa problemática. Para a referida audiência, devem ser convidadas as seguintes representações: Receita Federal do Brasil, Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Multilog, concessionária que administra o Porto Seco Rodoviário da Uruguaiana, ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, SDAERGS, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, Ministério da Agricultura, CEMUDE, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, COMUSEX, Conselho Municipal de Comércio Exterior, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, SESTRA, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, e Brigada Militar. Entre outros tópicos, a audiência pública deve promover a discussão em torno dos seguintes questionamentos: quadro de funcionários da concessionária é suficiente para atendimento à demanda? Previsão de investimento para ampliação da área do Porto Seco e, com isso, aumentar a capacidade de atendimento e diminuição das filas no acesso ao pátio? Expectativa de implementação de melhorias no acesso ao Porto Seco, como a colocação de banheiros químicos para os caminhoneiros que aguardam várias horas na fila? Existe algum processo de gestão local que possa ser alterado para otimizar o serviço? Esclarecimentos sobre o sistema de distribuição de senhas para os caminhoneiros e se há alternativas para melhorias? Impacto das mobilizações sindicais dos auditores fiscais no funcionamento do porto? Expectativa para atendimento das demandas da categoria dos auditores fiscais por parte do governo federal? Previsão para mudanças na redação do novo contrato de concessão, o que está em vigor vence ano que vem. Uruguaiana, 14 de março de 2022, vereador Celso Duarte, líder dos progressistas, bancada dos progressistas.
Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, senhor presidente. Só para acrescentar, primeiramente gostaria também de agradecer a presença de muitas pessoas que representam o setor, o pessoal dos despachantes aduaneiros, Petri, também está ali o Leopoldo, o Márcio, a Nitri, que veio da BTI, também, e a Dani Fante está ali também como representante do setor. Obviamente, entre essas entidades, acabou que não foi listado aí, mas é óbvio que contamos muito com a participação dos caminhoneiros, dos sindicatos. É mais de um sindicato que representa a categoria, então sintam-se todos convidados, havendo aprovação por esse plenário da audiência pública. A motivação e trazer essa discussão aqui para dentro, muitas vezes há um entendimento de que, como o Porto Seco e a questão envolve uma legislação e um amparo federal, a Casa Legislativa Câmara Municipal de Uruguaiana muitas vezes não é nem procurada pelo setor.
havendo a provocação, fomos atrás, conversamos com as pessoas e se identificou que se vive um momento, se já tivemos momentos ruins no que tange o Porto Seco, esse pode ser um dos piores da história recente de Uruguaiana. E isso traz um impacto direto aos nossos munícipes, à nossa economia, que é muito gerada, tem um impacto muito forte do comércio exterior, do transporte internacional de cargas, muitos caminhoneiros também que vivem aqui, e o entorno do Porto Seco, com o trânsito dificultado tanto na BR-290 como o acesso ao Porto Seco rodoviário também. Então, e a segurança, obviamente, que os caminhoneiros ficam ali na fila, sujeitos também a problemas que todos nós já sabemos há muito tempo. Como são muitos fatores, muitas entidades envolvidas e um impacto para diversas áreas do município, eu concluí que o melhor modelo para que nós nos envolvêssemos aqui fosse uma audiência pública, não apenas um requerimento enviado ou à Receita Federal ou à concessionária do Porto Seco, chamar todo mundo para a gente buscar soluções, dar encaminhamentos práticos e pensando também nisso. Se a gente não resolver hoje ou esse ano, no ano que vem sai a nova concessão do Porto Seco. Então, é o momento também de se pensar no modelo dessa nova concessão, que ajustes serão feitos para que a gente não venha a sofrer os mesmos problemas nos próximos 20 anos. Então, mais uma vez, agradecendo a quem está nos acompanhando aqui, expondo um pouquinho mais do nosso requerimento. Muito obrigado.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, quero me somar ao encaminhamento do vereador Celso Santos, porém quero cumprimentar. Hoje já fiz referência a várias autoridades que aqui estão, mas o Nelson Garcia ainda se encontra ou não? Eu digo que já tenha ido embora, muito bem. Mas eu quero me somar ao encaminhamento do vereador Celso, que busca melhorias ao nosso Porto Seco, e acrescentar, se permitires, vereador Celso, um apelo ao DENIT para que reforce o acostamento ali da BR, que proporciona desbarrancamento, desmoronamento e colocando em risco principalmente moradores próximos ali, como moradores da vila da Coab 2. Então esse é o apelo que faço e me incluo ao seu encaminhamento, ao seu projeto, né, que busca aí melhores condições, principalmente pelo trânsito internacional de cargas.
Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o vereador Celso Duarte pela propositura. Em tempo, necessária e, contudo, dando certo e eficiente. Que é bom, que é grata satisfação. Também cumprimento aqui o meu tio Petri, meu primo Leopoldo, Lemos Petri, a Dani, aí o pessoal do comércio exterior, que eu vi mais alguns aí, que é grata satisfação. Nós que temos esse pequeno conhecimento de causa e nós que comemos do caminhão, né? Nós comemos do caminhão, que sabemos da realidade que assola a nossa fronteira, nossas relações fronteiriças, o impacto que o Acordo de Recife tem nas nossas vidas, tem nos nossos países. Então, sem dúvidas, é louvável. Também é importante o Sindmercosul, a própria Polícia Rodoviária Federal, mais entidades, o maior número de intervenientes que possam estar presentes. O nosso problema das filas, ele é histórico, é quase que cultural, né? Às vezes nós temos problema no mapa, às vezes temos problema na Receita Federal, às vezes temos problema no próprio concessionário do Porto Seco. E por isso que Uruguaiana vem perdendo clientes ao longo das décadas. Também importante frisar o trabalho dos transportistas, dos despachantes aduaneiros. Então, vamos deixar para debater na audiência, vereador. Que bom também a gente se soma, assim como o vereador Egídio, a sua propositura. Estarei presente na audiência. Traremos dados, inclusive, o mês passado nós atingimos a marca de 22 mil caminhões liberados no Porto Seco de Uruguaiana. É um número substancial, ainda mais saindo de uma crise pandêmica como o Covid, de uma crise sanitária. Então fica a manifestação e o desejo que tudo dê certo, porque o comércio exterior hoje é um dos pilares da economia uruguaianense, e se nós temos alguns pontos de desenvolvimento, se deve ao comércio exterior. Se deve ao comércio exterior da Guiana. O caminhão nos traz progresso. Muito obrigado.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal.
Senhor presidente, meu requerimento verbal é que a gente possa convidar o doutor Nilson Carvalho, nosso delegado da DRACO, para estar conosco, conforme a nossa agenda. Obrigado.
Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário Marcelo Lemos a leitura das moções.
Moção número 28, protocolo 161/2022/LEGE, vereadora Azul Mancinello. A vereadora Azul Mancinello vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à ATAPUR, Associação de Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e Região, no seguinte endereço, 13 de maio, 2705, com o seguinte teor: é imensa alegria que felicitamos a ATAPUR pelos seus 13 anos de existência, pois essa trajetória foi sempre trilhada no compromisso e na responsabilidade de representar de forma eficiente a classe dos aposentados e pensionistas. Destacamos que essa associação é um exemplo de representatividade, pois de maneira incansável está sempre à frente quando o objetivo é lutar por melhores direitos e garantias da classe. Parabéns a ATAPUR pelos 13 anos de exímia dedicação e trabalho. Justifica-se a presente moção em razão do transcurso de 13 anos da Associação de Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e Região. Uruguaiana, 10 de março de 2022, vereadora Azul Mancinello, bancada dos Republicanos. Moção 29, protocolo 167/2022/LEGE, vereador Celso Duarte. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor às soberanas do samba do Rio Grande do Sul 2022, com o seguinte teor: soberanas Mini Yasmin Vitória Valenotto, Bambas da Alegria. 2. Kids, Agatha Ferreira Fernandes, deu Xuxa na Zebra. 3. Mirim, Aline Ripoll, Ilha do Marduk. 4. Infantil, Beatriz Ferreira Rodrigues, Imperadores do Sol. 5. Pretim, Maria Vitória Soares Piuco, Ilha do Marduk. 6. Juvenil, Lenita Santos, Bambas da Alegria. Adulta, Marla Pereira, Ilha do Marduk. Fronteira, Eveline Alegre, Passo de los Libres. 9. Diversidade, Di Pablo. 10. Embaixatriz, Alessandra Dornelles. 11. Revelação, Valentina Oliveira dos Santos. Justifica-se a presente moção em razão da relevância deste reconhecimento para a divulgação do carnaval fora da época da Uruguaiana em todo o Rio Grande do Sul. As soberanas são verdadeiras representantes da festa que é patrimônio cultural do Estado. Uruguaiana, 11 de março de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas.
Vereador Celso Duarte, com a palavra.
Senhor presidente, sem me estender muito, aproveitando também, saudando a presença aqui com a gente de grandes figuras do carnaval, até há pouco estava aqui o Jorginho Tavares, acho que agora se retirou, Jorge Quirino, presidente dos Roxinóis, Douglas Brandalize, obrigado pela presença. Saudação especial às soberanas aqui presentes, daqui a pouco nós vamos fazer o registro, né, dar um abraço aí em cada uma delas, mas ressaltando, né, na sexta-feira eu participei junto, por motivos óbvios, a minha enteada é uma delas também, a Aline Ripoll, ali na prefeitura, no Salão Nobre, da coroação delas. E foi um momento muito, muito bonito, muito marcante, que o próprio prefeito municipal se emocionou, inclusive dizendo que ali
estaria representando um novo momento da retomada do Carnaval de Uruguaiana, uma nova fase que começa a ser construída a partir de agora, pensando em 2023. Então, que essa renovação, a gente vê as meninas também, desde as mais jovens, pequenininhas, que mostra o envolvimento das suas famílias dentro dessa nossa grande festa, é mais um momento assim, de reconhecimento também a todas as pessoas que se envolvem no carnaval e mantém vivo esse amor que a Uruguaiana tem por essa festa. Então aqui o nosso reconhecimento é mais uma fase de se ressaltar também a importância de se valorizar a festa e que ela venha grande e forte em 2023. Muito obrigado.
Moção número 30, protocolo 169/2022/LEGE, vereador Carlos Delgado. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a moção de pesar aos familiares do senhor Severo Luzardo Filho, lamentando seu falecimento. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento do senhor Severo Luzardo Filho, renomado figurinista e carnavalesco brasileiro, com uma história de especial identificação com a escola de samba Os Rouxinóis, filho de Severo Muruzi Luzardo, que foi presidente da escola, e Magda Luzardo, que foi carnavalesca durante anos na mesma agremiação. O Poder Legislativo reconhece sua história e contribuição para o Carnaval e o segmento cultural e lamenta sua partida. Uruguaiana, 13 de março de 2022, Carlos Delgado, bancada dos progressistas.
Passo a palavra ao vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, quero agradecer a presença da Laura Gonçalves, prima do Severo, Douglas Brandalize, presidente dos Rouxinóis, Jorge Quirino, ex-presidente, conselheiro dos Rouxinóis, estava agora há pouco também o Jorginho Tavares aí. É, ao mesmo tempo que nós lamentamos, né, no último sábado, o falecimento do Severo, este momento também serve como uma maneira de reconhecer por tudo que ele fez por Uruguaiana, pela nossa cultura, pelo carnaval. Uma pessoa que levava o nome de Uruguaiana Brasil afora com muito orgulho e, em especial, da nossa escola, os Rouxinóis. É, quando a União da Ilha do Governador entrava na Marquês Sapucaí, na Globo, nós assistíamos, sempre quando era apresentada a escola, o carnavalesco Severo Luzardo sempre faziam referência também à nossa cidade, à nossa Uruguaiana, o que também nos deixava com imenso orgulho, e é uma pessoa de um coração enorme, sempre disposta a ajudar a todos, é uma personalidade, né? Uma pessoa ímpar, Jorginho Tavares, um abraço, é uma pessoa ímpar, e que a gente, em nome da Câmara, merece o nosso reconhecimento. O carnaval, não só de Uruguaiana, mas do Rio de Janeiro, deve muito a essa pessoa, em especial nós da família Rouxinóis, e por isso eu convidei o presidente Douglas, o ex-presidente Quirino também, que sabem tudo que a família representou para a nossa escola e representa e continuará representando, pois sempre estarão vivos e presentes na nossa memória e o seu legado ficará eternizado junto à nossa comunidade verde e branco. Então, o meu sincero pesar, meus sentimentos, e que eu sei que a escola também fará uma homenagem também ao Severo. Desde já quero cumprimentar também por esse importante momento, que a gente possa sempre valorizar aquelas pessoas que contribuíram muito com a nossa comunidade. Muito obrigado.
Moção número 31, protocolo 170/2022/LEGE, vereador Marcelo Lemos. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor a Stephanie Galvão pelo recebimento do Prêmio Mulheres que Transformam.
O Prêmio Mulheres que Transformam é uma premiação feita por mulheres para mulheres e com o grande intuito de reconhecer aquelas que estão transformando o mercado em diversas áreas, como tecnologia, educação, finanças, empreendedorismo, cultura e economia. Após gerenciar uma empresa de consórcios com sucesso, atualmente Stephanie Galvão gerencia a estética Espaço Laser. E no dia 8 de março de 2022 recebeu a premiação representando a empresa. Essa grande conquista é prova que a determinação supera qualquer obstáculo. Parabéns pela vitória, pela luta e por conquistar seu espaço de liderança em uma sociedade dominada por homens. Uruguaiana, 14 de março de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Vereadora Zuma Sinelo com a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Nós também protocolamos uma moção aos 24 anos da rede de supermercado Baclise. Nós temos aqui presente a representante, Fátima Ali Baclise, que receberá essa moção, em nome de Ismael Baclise, sua esposa Nijude, sua matriarca Otofie Baclise. Também nós temos a presença da Maria do Horto Dutra, representante do supermercado Baclise, também a Patrícia Torelli, que está no momento também juntamente. Quero também cumprimentar o seu Nelson da GAP, que estava conosco, os representantes da Escola de Samba, os rouxinóis, todos presentes. E eu escrevi algumas linhas para ler nesta manhã, pelos relevantes trabalhos que esta empresa tem realizado, empreendedorismo, empregabilidade. É com imensa honra que queremos homenagear aos 24 anos de pleno êxito da rede Baclise de supermercados. A história desse grupo empresarial é um exemplo de coragem, perseverança e unidade familiar, a ser seguido pelos que buscam uma história de sucesso, pois sabemos que não faltaram adversidades no caminho destas pessoas, porém a determinação, a união de todos do grupo foram sempre o diferencial. Enaltecemos a importância de todos os empregos diretos e indiretos que são ofertados à comunidade e a relevância dos projetos sociais desenvolvidos, pois isso tudo demonstra o compromisso social com a nossa terra. Eu quero também salientar e agradecer a respeito de um projeto que protocolamos nesta casa, que é o Troco Solidário, que hoje é um sucesso, podemos dizer assim, senhores vereadores e vereadora, em nosso município, pois com a arrecadação da comunidade uruguaianense, já temos mais de 1,5 milhão ou 1,7 milhão reais em moedas que são destinados à nossa Santa Casa de Uruguaiana. Nosso agradecimento à família Baclise e à sociedade uruguaianense que nos apoia. Parabéns, supermercado Baclise, parabéns, direção, pelos 24 anos de trabalho e credibilidade únicas em nosso município. Muito obrigado.
Interrompemos a sessão para fazer os registros.
Senhor presidente, será que a senhora Fátima podia usar a tribuna rapidamente, 3 minutos, só para fazer agradecimento?
Solicito às soberanas do samba que se desloquem até a frente para fazer o registro. Chamamos a diretoria dos rouxinóis. Chamamos as representantes do supermercado Baclise. Com a palavra, representando o supermercado Baclise, senhora Fátima Baclise.
Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer à Câmara de Vereadores, à vereadora Zuma, a toda a comunidade de Uruguaiana que sempre nos acolheu muito bem aqui nessa cidade. Dizer para a comunidade que nós temos muito orgulho de fazer parte do projeto Troco Solidário, que a gente sabe da importância que tem para a Santa Casa e para a comunidade de Uruguaiana. e dizer que estamos sempre abertos para novos projetos e sempre tentando ajudar a comunidade da melhor maneira possível. Então, estamos aqui para servir a comunidade, tentando sempre fazer o nosso melhor, sendo que vocês sabem de todo o momento que a gente está passando, né, no Brasil. Desculpa, eu estou muito nervosa, porque quem sempre fala é o Ismael, né? Estou aqui representando ele, ele que gosta do microfone. É a primeira vez que eu falo assim em público, mas tranquilo. Mas é agradecer mesmo por todo esse acolhimento, por as palavras que tu falaste, né? Agradecer a minha família, como tu falou, foi com muita união, né, que nós conseguimos chegar onde nós estamos. Hoje o grupo cresceu muito, não é mais supermercado Baclise, é o grupo Baclise, por conta dos free shops também, que estão aí dentro desse grupo. E cada vez mais queremos estar crescendo dentro dessa região. Então, é um orgulho dizer que nós somos o nono no estado do Rio Grande do Sul, representando Uruguaiana, né, e toda essa região da fronteira oeste. E dizer que estamos aí, né, para trabalhar, para ajudar no que vocês precisarem. Os projetos que tem, sempre a gente está disposto a pegar junto nessa nossa jornada que tem aí para Uruguaiana. E quero que vocês saibam que Uruguaiana, para nós, é muito importante. E agradecer essa comunidade maravilhosa de sempre estar junto conosco. Muito obrigada.
Agradecemos a presença da senhora Fátima Baclise. Realmente ela fala bem melhor que o Ismael. Retornando, coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Passamos à votação de regime de urgência urgentíssima. Vereadora Márcia.
Projeto de lei ordinária número 31 de 2022, protocolo número 163 de 2022, LEGE, Poder Executivo. Inclui programa e ação no plano plurianual do município, PPA 2022-2025, e na lei de diretrizes orçamentárias, LDO 2022, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299 de 2021 e 5.300 de 2021. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 31 de 2022, que inclui programa e ação no plano plurianual do município, PPA 2022-2025, e na lei de diretrizes orçamentárias, LDO 2022, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299 de 2021 e 5.300 de 2021. Esta inclusão permitirá a execução de programa na unidade 35.02, Fundo Municipal de Assistência Social. Programa 4179, Erradicação do Trabalho Infantil, reprogramação com o objetivo de proteger crianças e adolescentes contra a exploração de todas as formas de trabalho infantil, considerando o grande número de famílias vulneráveis com crianças entre 6 e 16 anos em situação de trabalho infantil. Programa 4180, Criança Feliz, com o objetivo de qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais das famílias com gestantes e crianças na primeira infância e beneficiários do PBF e BPC, envolvendo crianças cujos pais trabalham fora e, portanto, ficam sem uma orientação adequada, sem garantia de uma educação melhor e um desenvolvimento infantil na primeira infância. Programa 4181, manutenção do IGD SUAS, Índice de Gestão Descentralizada, visando aferir a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programa, projetos e benefícios socioassistenciais instituídos pela Lei Federal número 12.435/2011, que altera a Lei 8.742, de 1993, diante da necessidade de medir o resultado da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação do gestor na implementação, execução e monitoramento dos serviços socioassistenciais, bem como na articulação intersetorial. Programa 4182, Acessuas. Trabalho com o objetivo de promover o acesso dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho, diante da necessidade de propiciar o acesso da população em situação de extrema pobreza a oportunidades de ocupação e renda por meio de ações de inclusão produtiva. E Programa 4183, Ações do Covid no SUAS, Portaria número 369, de 2020, e Lei Complementar número 173, de 2020, com o objetivo de enfrentamento da pandemia do Covid-19 na área de assistência social, buscando atender às demandas relacionadas ao enfrentamento à pandemia. Pelo exposto e confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando protestos de mais alta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Coupo Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação.
Chamada nominal, vereador Paulo Roberto Inda Cleino Bim. Vota? Não? Não. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Sim. Vereador Celso Hernandes Duarte. Sim. Vereador Cristiano Dias Bonapassi. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correa. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Em segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereador Cristiano Dias Bonapassi. É isso, senhor presidente. 7 votos sim.
Feita a chamada, com 7 votos sim e 3 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 31. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto em regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 32 de 2022.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 32 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 998.048,92. Esta abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Assistência Social na Funcional, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social como parte integrante do SUAS no âmbito da Seguridade Social, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4281, fonte de recursos 0001 livre, destinados ao pagamento de serviços e material de consumo no ano anterior, do Fundo Municipal de Assistência Social, na Funcional, Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4278. E na funcional, serviços de proteção social básica, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4279. E categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação, 4280. Fonte de recurso, 0001, livre. Valores para cursos de qualificação profissional no CRAS e CREAS, no valor para contratação de serviços de internet. Na funcional, orçamento participativo. Construção da casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica, categoria econômica de obras e instalações, 4282, fonte de recursos 0001 livre, valor para a construção da casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Na funcional, manutenção do programa de erradicação do trabalho infantil, categoria econômica de material de consumo, 4260, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4261, fonte de recurso, 1012, programa erradicação do trabalho infantil, PETI. Na funcional, manutenção do programa Criança Feliz, categoria econômica de material de consumo, 4262, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4263. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4264. Fonte de recurso, 1136. Primeira infância no SUAS. Na funcional, serviços da proteção social especial de alta complexidade, acolhimento de adultos e famílias, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4265. Fonte de recurso, 1141, BL, PSEMA, FNAS. Na funcional, manutenção das ações do COVID-19 no SUAS, portaria número 369 de 2020. Categoria econômica de indenizações e restituições, 4274, fonte de recurso, 1156, ações do COVID no SUAS EPI, na categoria econômica de indenizações e restituições, 4275, fonte de recurso, 1157, ações do COVID no SUAS alimentos e na categoria econômica de indenizações e restituições, 4276, fonte de recurso, 1158, ações do COVID no SUAS acolhimento. Na funcional, manutenção das ações do COVID-19 no SUAS, lei complementar número 173 de 2020, categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 4277, fonte de recurso, 1160, ações de enfrentamento à COVID-19, assistência social. Na funcional, serviços de proteção social básica, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4273, fonte de recurso, 1128, serviço socioassistencial de caráter continuado. Na funcional, dar apoio financeiro e organizacional à gestão do SUAS e da Rede de Serviços Socioassistenciais Bolsa Família, articulação com o BPC na escola e monitoramento SUAS. Categoria econômica de diárias civil, 4266, e na categoria econômica de material de consumo, 4268. E na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção, 4267. Fonte de recurso, 1104, Bolsa Família e IGD SUAS. Na funcional, serviços da proteção social básica, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4269. Fonte de recurso, 1133, BL, PSB, FNA. Na funcional, manutenção do programa Acessuas Trabalho, categoria econômica de material de consumo, 42,70, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 42,71, fonte de recurso, 11,14, Programa Nacional Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. E na funcional, gestão do PBF e Cadastro Único, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 42,72, fonte de recurso, 10,63, Programa Bolsa Família, IGD, todos correspondentes a valores de reprogramações financeiras dos recursos vinculados do Fundo Municipal de Assistência Social. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam o presente projeto, as reduções de dotações de recursos livres e de superávites financeiros, conforme documentação apensada à devida análise. Por todo exposto e certo, na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Compo Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento da votação.
Chamada nominal. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim, presidente.
Não vota.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Vereadora Denildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Sim. Vereador Celso Hernandes Duarte. Sim. Vereador Cristiano Dias Bonapace. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correa. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Em segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereador Cristiano Dias Bonapace. Realizada a chamada, senhor presidente.
Feita a chamada, com 8 votos sim e 3 ausências, 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 32. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária número 33 de 2022.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 33 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 663.111,70. Esta abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Assistência Social, na funcional, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social como parte integrante do SUAS no âmbito da Seguridade Social, categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 1398, fonte de recurso 0001, livre, para contratação de empresa, para levantamento patrimonial de todas as unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Do Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional, Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, CACAU 1 e 2, na categoria econômica de material de consumo, 1413, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa física, 1416, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1419, fonte de recurso 0001 livre, para, respectivamente, aquisição de brinquedos, locação de imóvel para o Cacau 2 e aquisição de equipamentos ao Cacau. Na funcional, produzir e distribuir refeições saudáveis com alto valor nutricional a preços acessíveis para as pessoas que estão em insegurança alimentar, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1487, fonte de recurso 0001 livre, para contratação de empresa para realizar a reforma do restaurante popular. Na funcional, serviços da proteção social básica, categoria econômica de material de consumo, 1435, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1438, fonte de recurso, 1133, BLPSB, FNAS, valores de reprogramação financeira dos recursos vinculados do Fundo Municipal de Assistência Social e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1443, fonte de recurso 0001 livre, aquisição de equipamentos para a realização do projeto Plataforma da Conquista. E na funcional, gestão do PBF e Cadastro Único, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1473, fonte de recurso 1063, programa Bolsa Família IGD, valor da reprogramação financeira dos recursos vinculados do Fundo Municipal de Assistência Social. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam o presente projeto, as reduções de dotações de recursos livres e de superávites financeiros, conforme documentação apensada à devida análise. Por todo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Coupo Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento da votação.
Chamada nominal. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin, presidente.
Não vota.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapassi.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correa.
Sim.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Em segunda chamada, vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Feita a chamada, com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 33. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária número 34 de 2022.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 34 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 74.109.602,92. Este projeto decorre da necessidade de se promover a abertura de crédito adicional especial, de maneira que se possam alocar recursos em rubricas que alcancem todas as despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, em uma unidade orçamentária específica para melhor contabilização dos gastos com a educação. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam o presente projeto, as reduções de dotações próprias do Fundeb e de superávites financeiros vinculado ao Fundeb 0031, repassado à conta corrente número 672009, dígito 2, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Seguem em anexo balancete da despesa, razão da contabilidade e ofício número 2 de 2022 do CACS Fundeb, a devida análise dessa casa. Por todo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno dessa casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Coupo Melo, prefeito municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação.
Chamada nominal. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin, presidente.
Não vota.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Sim. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereador Celso Hernandes Duarte. Sim. Vereador Cristiano Dias Bonapace. Sim. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correa. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Em segunda chamada, vereadora Adenildo de Jesus Padovan, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Presente, sim. Sim.
Feita a chamada, com 9 votos sim e uma ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 34. Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da justificativa do projeto em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei ordinária número 35 de 2022.
Encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei número 35/2022, que altera o anexo 1 da lei número 5.184 de 5 de novembro de 2020. Que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. A proposta de alteração do citado anexo resume-se especificamente na condição de se ampliar a carga horária semanal de engenheiros e arquitetos urbanistas, admitidos mediante o processo seletivo simplificado PSS 90, abertos nos termos do edital número ED153/2020 e homologado conforme o edital número ED017/2021, assegurando a estes profissionais uma maior efetividade, visando ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, diante do aumento considerável de projetos de arquitetura, engenharia e de fiscalização de obras em execução com prazos pré-estabelecidos.
Por todo o exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copumelo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação.
Vereador Carlos Delgado. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan, ausente. Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereadora Zuma.
Sim.
9 sims e 1 ausência, senhor presidente.
Feita a chamada, com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 35.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 108, protocolo 929/2021/LEGE, vereador Celso Duarte. Determina que os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona.
Vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada do projeto de lei número 108 para que sejam feitos alguns ajustes conforme orientações e comentários do vereador Clemente na nossa sessão passada, especialmente os relativos à cobrança da multa a partir dos processos já existentes no nosso município.
Coloco em votação pedido de retirada do autor. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, manifestem-se. O PL 108 está aprovado.
A retirada.
Passo os trabalhos ao vereador Carlos Delgado.
Assumo a condução dos trabalhos. Peço para o secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura dos convites.
Convites. Convite número 5, protocolo 156/2022/LEGE. UFRO convida para a 191ª reunião ordinária, dias 17 e 18/3, em Santana do Livramento. Convite número 6, protocolo 158/2022/LEGE. Prefeitura de Bagé convida para o 4º encontro do projeto Tecendo as Redes Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Convite número 7, protocolo 160/2022/LEGE. IGAN convida para o curso de aplicação da Lei Federal número 8429/1992 no município, dias 16, 17 e 18 de março de 2022.
Os convites estão em votação.
Senhor presidente, exercício, só fazer mais um convite, que é da nossa audiência pública de amanhã. Amanhã, eu como presidente da comissão especial do projeto de lei complementar número 1, que institui a gratificação de regime de dedicação exclusiva e da outras providências. Então, gostaria de fazer o convite que amanhã, às 9:30 da manhã, teremos essa audiência pública para discutir o referido projeto aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.
Obrigado, vereador Celso. Fica o registro do convite. Os convites estão em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os convites estão aprovados. Passamos para matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime ordinário.
Balancete número 2, protocolo número 159/2022/LEGE, mesa diretora, balancete do mês de dezembro de 2021, numerado 1 a 1154.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 25, protocolo 157/2022/LEGE, Câmara Municipal de Santa Rosa encaminha ofício número 001/2022, com indicação 1782/2022. Apoio ao ofício número 03/2022/CBHTUSC.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 26, protocolo 166/2022/LEGE. Executivo encaminha resposta aos ofícios com a com resposta à indicação número 003 e requerimentos número 02-05 de 2022.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido os ofícios números 38 a 44/2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido os ofícios números 96 a 107/2022.
Questiono os vereadores se há algum inscrito no período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito no período das comunicações, nem no período das comunicações de liderança, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.